a intervenção da ANTAC, senhor presidente, senhores senadores. Apresentamos modificações de elevado relevo no que diz respeito à questão de utilização do TUP por terceiros, a fim de deixar claro que a possibilidade da ANTAC obrigar o arrendatário a movimentar cargas de terceiros tem que ser em caráter excepcional, como define a lei, para que não haja uso indevido da atribuição legal. Equalização, senhor presidente. Quanto aos portos organizados, acolhemos diversas emendas para dar maior competitividade, equalizando suas condições de competição com os terminais de usos privados. O bem do interesse nacional, da livre concorrência e da igualdade de condições de competição. Senhor presidente, é importante destacar que aqui está resguardado, senhor presidente, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, bem como a competitividade entre os terminais de uso privado e o porto organizado, garantindo, portanto, uma livre concorrência saudável para o aprimoramento dos direitos dos nossos usuários na busca de um eficiente porto que possa diminuir o custo Brasil e aprimorar as condições de crescimento econômico da nossa indústria. Quanto à definição da poligonal, absolutamente estratégica e fundamental, fixamos esses parâmetros para a definição da poligonal que delimita a área do porto organizado, evitando que casuísmos em sua definição ofendam o interesse público, sempre com o objetivo de aumentar a eficiência e estimular investimentos. Abrimos a possibilidade de autorizar o arrendatário a expandir a área de arrendamento, sempre que a medida for tecnicamente viável e trouxer comprovadamente maior eficiência para o setor. Critérios de licitação. Reformulamos, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, reformulamos os critérios de licitação, de modo a privilegiar a maior eficiência com a menor tarifa, e não como constava na medida provisória, a maior movimentação de carga, porque a maior movimentação de carga não é do controle do operador portuário, e sim dos armadores, e sim daqueles que possuem carga própria. Portanto, a verdadeira transparência e a verdadeira eficiência no processo licitatório advém da movimentação e da eficiência no terminal, e não do transporte de carga que não lhe pertence. Reformulamos, portanto, esses critérios para que trate de forma clara e específica a eficiência com a menor tarifa no aspecto do domínio do arrendatário. Senhor presidente, o porto 24 horas. Instituímos em forma de lei o porto 24 horas para que finalmente possamos ter uma garantia legal para os usuários dos nossos portos, que não fiquem mais à mercê da própria sorte, para que eles possam ter 24 horas, de domingo a domingo, um porto funcionando para garantir a liberação das suas cargas, seja na importação, seja na exportação. Uma das modificações mais importantes feitas no sentido de conferir mais eficiência às operações portuárias foi o estabelecimento do turno 24 horas, que só poderá ser reduzido por ato específico do Poder Executivo, quando não houver prejuízo à segurança nacional, à operação portuária. Trata-se de medida que certamente trará redução do tempo de desembaraço de carga, redução de custos, aumentando a competitividade dos portos organizados e reduzindo o custo, senhor presidente, das exportações e das importações, fortalecendo a economia brasileira e criando novas oportunidades de emprego e renda. Renovação dos contratos, senhor presidente. No PLV, em nenhum instante há prorrogação automática ou autorização obrigatória de prorrogação contratual. Não há em nenhum momento, em nenhum instante, em nenhum artigo, em nenhum parágrafo, a imposição ou obrigatoriedade. Em todos eles estão garantidos o direito do poder concedente a analisar os investimentos, a analisar o interesse público, para aí sim poder realizar ou não as prorrogações. Renovação de contrato. No PLV apresentado na comissão, os contratos celebrados antes de 93, aqueles, senhor presidente, que ficaram no limbo em função da lei 8.630, que estabelecia prazo para adequação por parte da ANTAC, que não foi cumprido e que, em função disso, 54 terminais ficaram sem contratos durante anos, usando, inclusive, liminares para poder abastecer o Brasil de hidrocarbonetos. Poderiam ser renovados pelo prazo de até 5 anos. Houve uma mudança por aprovação de destaque na comissão mista. E estabeleceu-se que haverá uma prorrogação por igual prazo e uma única vez pelo prazo contratual de origem. Portanto, senhor presidente, poderia ter sua prorrogação antecipada para os pós-93, com a arrendatária assumisse a obrigação de realizar investimentos. Seja numa situação, seja na outra situação, deverão ser sempre respeitados o equilíbrio da competitividade, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato entre portos organizados e os terminais de uso privado. Essa proposta foi substituída por emenda destacada na comissão, no prazo que, no lugar do prazo de até 5 anos dos contratos anteriores em 93, estabeleceu um único período de renovação não inferior ao prazo consignado em contrato. Senhor presidente, senhores senadores, da descentralização administrativa, a medida provisória centralizou a realização das licitações e a formulação de diretrizes para os portos na ANTAC e na SEP. Porém, como forma de evitar a excessiva centralização administrativa, inserimos dispositivo prevendo que a União poderá delegar aos estados ou municípios a elaboração do edital e a realização de licitação para arrendamentos. Na área trabalhista, preservamos a questão do portuário avulso, preservamos a prioridade de trabalho conferida ao portuário avulso, protegendo-o dos efeitos negativos que possam advir de uma modernização dos portos. Nesse sentido, estabelecemos dispositivo assegurando benefício assistencial mensal de até um salário mínimo aos trabalhadores portuários avulsos, com mais de 60 anos e sem tempo de contribuição comprovado, que não cumpriam os requisitos para aposentadorias previstos em lei. Em outro dispositivo, estabelecemos a forma de comprovação da efetiva exposição do assegurado da previdência aos agentes nocivos, estendendo essa função aos sindicatos, além dos OGMOS, órgão gestor de mão de obras, já credenciados para isso. As modificações propostas visam, em síntese, a melhor condição do trabalho portuário e a positivação dos direitos, senhor presidente, previstos na Convenção número 137 da OIT e nas conquistas jurisprudencialmente reconhecidas aos trabalhadores portuários. Regime de contratação nos portos autorizados. Portanto, foi mantida a faculdade. Prestem bem atenção, senhores senadores, foi mantida a faculdade de contratar trabalhadores a prazo indeterminado, sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra, respeitado dispositivo do trabalho. Guarda portuária, houve a positivação de que compete à administração do porto organizar a guarda portuária, providência que evita a terceirização de atividade fim inerente à segurança dos portos nacionais, prevista na Convenção 137 da OIT. Das categorias profissionais diferenciadas, estou concluindo, senhor presidente, das categorias profissionais diferenciadas, a fim de evitar conflitos de representatividade sindical, reconhecemos no texto que os trabalhadores que exercem as atividades de capatazia, estiva, bloco, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcações constituem categorias profissionais diferenciadas, pleito de diversas representações sindicais a esta casa e àquela comissão. Formação profissional do trabalhador portuário. Criamos um fórum permanente de discussão de dispositivo da lei que tratam, melhor dito, senhor presidente, do treinamento do trabalhador portuário. Repito, na Câmara dos Deputados Federal do país, na Câmara dos Deputados, as modificações realizadas por aquela casa, pelo plenário daquela casa, foram as seguintes. No artigo 15, supressão da expressão vedada a exclusão diária. Inclusão do parágrafo 5º, já lido por mim, no artigo 17. Inclusão dos parágrafos 4º e 5º e seus incisos no artigo 57. E supressão da expressão o dia 6 de dezembro no artigo 59, parágrafo único. E, senhor presidente, eu quero fazer aqui um esclarecimento a propósito da colocação feita ainda há pouco pelo eminente senador Pedro Taques. Senador, por que o dia 6 de dezembro no relatório? Por causa da data da efetiva edição da medida provisória. Por que não até o dia 31 de dezembro? Por indicação da Advocacia Geral da União, por indicação, senador Pedro Taques, por indicação da Advocacia Geral da União, que entendia que se nós estendêssemos até o dia 31 de dezembro, teríamos conflito e insegurança jurídica por causa da efetiva edição da medida provisória no dia 6 de dezembro. E enquanto o PLV não fosse aprovado, teríamos conflito. Entendeu? Entendeu o plenário da Câmara dos Deputados suprimir o dia 6 de dezembro e deixando apenas dezembro, ou seja, deixando o exercício de 2012. Mas quero deixar claro a Vossa Excelência que o único intuito que moveu este relator a colocar o dia 6 de dezembro aqui foi para que não houvesse prejuízo de boa-fé daqueles que estavam providenciando projetos, investimentos em terreno, aprovação nas instituições de meio ambiente, dos projetos de meio ambiente, para que não houvesse, portanto, quebra de direito assegurado àquelas pessoas que de boa fé estavam investindo no setor. Não há, portanto, nenhuma intenção deste relator em colocar um benefício aqui que beneficie a quem quer que seja. E recebi sugestões de diversas instituições, diversas entidades, que fizesse isso em defesa do investimento dos de boa fé, que ali investiram, portanto, sem nenhum outro interesse. E quero dizer aqui, ao concluir, senhor presidente, que não me sinto de forma nenhuma constrangido em votar no dia de hoje o relatório que foi aprovado no dia 24 de abril de 2013 pela Comissão Mista de Senadores e de Deputados, portanto, não no dia de hoje, no dia 24. E as únicas alterações providenciadas e produzidas na Câmara dos Deputados foi as que eu já citei. Portanto, senhor presidente, é esse o nosso relatório e espero receber dos senhores senadores e das senhoras senadoras a aprovação para este PLV, por entender ser necessário para o país, necessário para a economia, necessário para as futuras gerações e necessário para que possamos gerar emprego de qualidade para o povo brasileiro. E, por último, quero agradecer à liderança do nosso partido, do PMDB, que me indicou para poder relatar esta matéria. Sem dúvida nenhuma, uma matéria polêmica, controvérsia, mas necessária para o Brasil. E a presidenta Dilma teve a coragem de enfrentar interesses difusos de todas as naturezas para praticar a mudança no marco regulatório de uma infraestrutura caótica, falida, que o